final. E eu quero ler com vocês, ou me basear, no primeiro livro de Samuel, na história de uma das mães da Bíblia, tantas mães que nós temos como exemplo na Bíblia, e me ocorreu de trazer esta mãe para a nossa reflexão. Bom, eu poderia falar aqui de Maria, eu poderia falar de tantas outras, a própria Isabel, prima de Maria, mãe de João Batista. E Samuel, ele foi diferenciado. Primeiro porque ele nasce com uma capacidade espiritual, sensorial, muito aguçada. Era um garoto diferente. E ele, por favor, os celulares, se possível, eu vou pedir encarecidamente que estejam no, qual é o nome do modo que eu acabei esquecendo? Vibracal, né? No silencioso, só para não atrapalhar. Samuel, portanto, foi esse que finalizou a era dos juízes de Israel. E como eu disse, Samuel teve sobre si uma tríplice função. Não foi fácil o seu ministério. Porque ao mesmo tempo ele era juiz, sacerdote e profeta. Juiz, sacerdote e profeta. Portanto, seu ministério foi um ministério árduo. E a história do seu nascimento tem a ver com essa mulher, sua mãe, chamada Ana. Ana, primeiro livro de Samuel, diz que num determinado lugar chamado Ramataim Zofim, lá nas montanhas de Efraim, vivia um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas mulheres, ele era bígamo, ele tinha duas mulheres, isso era muito comum em Israel. A primeira chamava-se Ana, a outra chamava-se Penina. Penina dera filhos a Eucana, Ana não podia gerar filhos. Então por aí vocês podem ter a noção de como era essa família, né? Uma tinha filhos, a outra não podia ter. E diz o texto bíblico que esse homem chamado Eucana, toda vez que subia a Siló, lá ficavam os sacerdotes, todo judeu ia a Siló. E Eucana também, quando ia a Siló, diz o texto bíblico que, no verso 4 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, verso 4, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Bom, ele tinha filhos e filhas. Imagina, o cara tem que ter uma capacidade para sustentar filhos e filhas. O texto diz que ele conseguia fazer isso. Está aqui no verso 4. E sucedeu que no dia em que ele ia sacrificar, ele dava porções do seu sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Verso 5. Porém, a Ana, ele dava uma parte melhor, mais excelente, porquanto ele amava Ana. Mas o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, Ana não podia ter filhos. Assim sendo, havia uma certa disputa entre Penina e Ana. Ela zombava de Ana porque Ana não podia ter filhos. Ah, eu posso ter filhos, eu gerei filhos de Eucana, você não. Engraçado que parece que esse estigma perdura até os dias de hoje, né? Tanto para mulheres que não podem gerar, como para homens. Por alguma razão biológica, e são várias as razões que levam uma mulher a não gerar, várias razões também que levam um homem a não conseguir fazer filho, mas ainda assim parece que esse estigma, essa mancha, recai sobre o homem ou a mulher. Porque A sociedade tem um olhar muito preconceituoso em relação à questão da maternidade. O tema que eu propus trabalhar é esse aí, maternidade, os muitos olhares sobre este lugar. Diga lugar. Lugar. Mais forte. Lugar. Por que lugar? Porque maternidade é um lugar. Paternidade é um lugar. Mãe e pai é muito mais, ou são muito mais do que pessoas. São lugares, funções. Funções que podem ser exercidas por qualquer pessoa. Por exemplo, eu sou uma história viva, porque fui criado não pela minha mãe biológica. Amo minha mãe, vou falar com ela daqui a pouco, a gente vai fazer declarações de amor, mas eu não fui criado por ela. Quem foi criado pela minha mãe biológica foram os meus irmãos que com ela convivem. Minha mãe, quando fez 17 anos, engravidou numa época difícil, muito difícil, 1969, onde, quem é mais velho sabe, se uma garota, principalmente uma menina, chegasse em casa e falasse: "Ih, mãe, o vizinho está grávida", pá, ganhava um tapa. Sabia disso? "Menino, não fala isso. Fala essa coisa, coisa feia." Minha mãe é dessa época. Agora, imagina minha mãe chegar em casa grávida. Bom, ela foi enviada ao Rio de Janeiro para ficar na casa da sua tia, irmã da minha avó. E ficou aqui até me ter. Com 17 para 18 anos, ela me gerou. Aliás, ela me deu à luz. E a família de sua tia, irmã da minha avó, quando eu nasci, esse lugar de maternidade foi ocupado pela minha tia. Minha tia, ele vai ficar comigo. Vamos registrá-lo e ele será criado por nós. Ok. Não que eu não respeite, eu não ame, eu não tenha afetos e sentimentos pela minha mãe biológica, mas eu preciso entender que a minha mãe, esse lugar, foi exercido pela minha tia-avó. Esse lugar, mãe, pode ser exercido por uma tia, por um tio, já ia falar, tio. Tio também, por que não? Mas pode ser, quem aqui foi criado por avó? Levante a mão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não necessariamente a maternidade é exercida por aquela que gera. Não necessariamente porque gerou estará nessa função chamada mãe. Nessa função chamada pai. Pai e mãe são lugares. E esse lugar pode ser exercido por qualquer pessoa. Quem cria está nesse lugar. Eu acho que eu não estou falando nada assim tão, dando testemunho da minha própria vida. Portanto, mãe e pai, a gente precisa entender isso, é muito mais do que aquela que gera. Mãe, melhor dizendo. Porque vocês sabem muito bem que, torno a repetir, nesse exato momento, milhões de bebês, de fetos, estão no ventre de muitas mulheres que não estarão nesse lugar de mãe. Elas não estarão nesse lugar da maternidade. Elas vão gerar, vão dar à luz, mas muitas delas não vão exercer essa função materna. Uma mulher, por exemplo, que gera um filho e o abandona, em momento algum ela exerceu essa função da maternidade. Ela gerou. Ela colocou no mundo. Foi lá, deixou numa lixeira, foi lá, jogou fora em algum lugar. Alguém passa, pega e cria. Essa pessoa está no lugar de mãe. Esta pessoa como Moisés. Olha, veja a história de Moisés, minha gente. Só ir para a Bíblia. Eu não estou falando nada demais. Quem criou Moisés? Foi Joquebede, sua mãe? Não. Quem ficou nesse lugar? A irmã de Faraó. Portanto, a irmã de Faraó cumpriu na vida de Moisés a função materna. Porque ela criou, ela educou, ela sustentou, ela vestiu. Ela é que, de fato, exerceu essa função. Ora, vamos para Jesus. Jesus, então, nem se fala. Jesus entendia que a função materna e paterna era algo que ia para além de pessoas. Certa feita, Jesus estava falando para um grupo de pessoas, e aí alguém chegou e falou: Senhor, me dá licença, desculpe interromper. Ele: porra, não. A sua mãe está aí, e seus irmãos, eles querem dar uma palavrinha com o Senhor. Aí Jesus falou assim: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que estão ouvindo a palavra do meu Pai que está nos céus. Olha aí. Quem são? Olha o que Jesus está dizendo. Quem de fato é minha mãe e meus irmãos? Esses que estão aqui me ouvindo. Mãe e pai, portanto, são lugares. A Wanda falou aqui, ministrando, uma coisa muito interessante. Nesse lugar de mãe, até Deus pode estar em alguns momentos. E ele está o tempo todo. Porque a mãe cuida. Sim ou não? Deus cuida. A mãe acolhe. Deus acolhe. A mãe protege. Deus também. Pode uma mulher, profeta Isaías, pode uma mulher, ele não fala, pode um homem esquecer-se do seu filho? A linguagem dele não é uma linguagem patriarcal. Ah, Deus é pai, ó pai, ó pai. A gente convencionou chamar Deus de pai, e Deus é espírito. Deus não é nem homem nem mulher, minha gente. É porque a religião judaica, e nós somos oriundos no pensamento teológico da religião judaica, nós também, quando nos referimos a Deus, nos referimos como pai, mas ele não se afeta nem um pouquinho, sabia? Se você dobrar o joelho e falar: ó, mãe, bendito seja o teu nome. Ai, Jesus, ai, meu Deus, que isso, vou chamar... Não, não, ele não se afeta nem um pouco. Porque Deus, através da boca do profeta Isaías, vai dizer: pode uma mãe se esquecer de seus filhos? De maneira que ela se esqueça dos filhos que gerou, do filho do seu ventre? Todavia, diz o profeta Isaías, ainda que esta se esquecesse de seus filhos, eu, o Senhor, jamais me esqueceria de vocês. Portanto, ele se coloca no lugar de quem? De mãe. Jesus chega diante de Jerusalém e diz, chorando compulsivamente: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar vocês como a galinha. A galinha é figura de mãe ou pai? Ele não falou galo? Falou galo na Bíblia? Não, ele falou o quê? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintainhos. Eu poderia dar mil exemplos sobre esse lugar. Portanto, mãe e pai, muito mais do que pessoas, são lugares. E diga-se de passagem, lugares que sempre existirão. A função materna e a função paterna nunca ninguém vai conseguir desfazer. Ah, pastor, mas se um casal homoafetivo, dois homens, duas mulheres pegarem uma criança, estas funções serão exercidas. Alguém vai exercer a função paterna e materna. Não tem como desfazer isso. Não tem como desfazer, mesmo nos casos de casais homoafetivos, dois homens ou duas mulheres que adotam uma criança, alguém vai exercer a função paterna e a função materna. Portanto, uma vez que a gente compreende isso, a gente começa a perceber como esse lugar, mãe, como esse símbolo mexe com a gente. Esse é um dia que mexe com os nossos afetos, torno a repetir. Tem muita gente agora depressiva. Tem muitas pessoas nesse dia que não estão nada legal por ser o Dia das Mães. Ué, mas como assim? Por causa daquilo que se estabeleceu como relação com esse símbolo. A pessoa que me criou chamava-se, está na glória, e eu só sou o que sou por causa dela, só cheguei onde cheguei, me tornei ministro da palavra por causa dela, chama-se Margarida da Conceição Marcelo. Margarida da Conceição Marcelo, o Marcelo, ela me deu. Eu não soube quem era a Margarida da Conceição Marcelo. Eu tenho 53 anos, eu nunca soube quem é essa mulher. Sabe por quê? Porque nós, filhos, estamos impedidos de saber quem é essa mulher que a gente chama de mãe por detrás desse símbolo. A gente olha para ela e vê o quê? A mãe. A gente não é permitido ir além do símbolo. A nós, filhos, foi vedado pelo tabu ir para além do símbolo e ver quem é essa mulher que eu chamo de mãe. Quais são seus medos? Quais são seus receios? Seus desejos? Quem é essa mulher que eu chamo de mãe? Quem é essa mulher que tem uma história também? Não, a gente não faz isso. A gente, inclusive, numa determinada idade, lá ali perto da primeira infância, segunda infância, a gente sequer admite que papai e mamãe transam. Qualquer barulho estranho no quarto é qualquer barulho estranho no quarto. Está acontecendo alguma coisa que deixa o nosso coração agitado, que deixa você com taquicardia, e a tua mente automaticamente deve pensar, bom, será que estão se agredindo lá, gente? Será que meu pai está batendo na minha mãe? Você sabe do que eu estou falando. Porque é um tabu. Há um tabu que não nos permite olhar para esta a quem chamamos de mãe e ver a mulher. Você vai sair daqui, você vai chegar na casa de sua mãe e você vai falar o quê? Bênção. Sua bênção. Minha mãe. Você não vai chegar lá na casa da sua mãe e vai falar, oi, Adelaide, cheguei pro almoço. Ô, Joana, cheguei. Chegamos eu, o Carlos, o Vitor e o Antônio. Joana! Não, é... Por mais que a gente não tinha... Ou não tenha tido uma relação, oi, mãe. No máximo, mãe. Quando a relação entre mãe e filha é mais estreita, cheguei, mamãe. Oi, papai. Esse diminutivo é gostoso, é bonito. Oi, mamãe. Oi, papai. Eu vejo filhos até hoje se referindo à sua mãe como... Ah, mamãe, quando... Mamãe, quando fazia aqueles bolinhos de chuva, era uma maravilha. Era uma coisa que a gente comia assim, lambendo os beiços. Aí mamãe, sempre mamãe, a gente regride. O domingo do Dia das Mães é um domingo de regressão. De muita regressão. A gente não percebe, mas a gente regride. Vai todo mundo aqui, todo mundo, muita coisa. Grande parte aqui vai para a casa da mãe almoçar. E vai comer aquela comida, aquele tempero. Vai comer aquela galinha caipira que só ela sabe fazer. Isso é um problema sério para quem é casado, porque a mulher, ontem eu estava fazendo casamento na hora dos votos, os noivos prepararam votos um com o outro, aí eu dei lá para o Rodrigo falar para a Carolina. Aí ele, eu prometo dizer que a sua comida estará sempre gostosa. Eu assim, ai, meu Deus. E quando você passar um pouquinho do ponto no tempero, eu vou dizer, está delicioso, meu amor. Essa fala já é uma fala regredida. É porque ele está dizendo, eu prometo, na verdade, o que ele está querendo dizer para ela, eu prometo dizer para você que a sua comida sempre vai ser mais gostosa do que a da? Claro. Mas é isso mesmo. Então, mãe é um lugar, mãe é um símbolo. Mãe é muito mais do que pessoa. Mãe e pai são funções. E o nosso relacionamento com eles é um relacionamento de amor e ódio, muitas vezes. Que isso, pastor? Se eu falar uma coisa dessa num domingo desses, quer estragar o domingo, pastor? Não, não quero estragar, estou falando a verdade. Nosso relacionamento com a nossa mãe é de amor e ódio. Amor e ódio não no sentido moral, mas aqueles sentimentos ambivalentes. Eu me lembro que quando minha mãe me batia, eu apanhei de vara de goiabeira. Quando eu chegava em casa, ela já estava com a vara e falava, apontava o lugar, ela falava, entra, e me batia. Você acha que aquela vara de goiabeira, lanhando a minha perna, me fazia ficar assim, ai, que... minha mãe maravilhosa. Ai... Eu nunca fui masoquista. Não, era. Eu odiava. Odiava minha mãe. E olha, eu vou te dizer, passava pela nossa cabeça de criança. Ela morra! Olha o Flamengo aí. Tomara que ela morra! Aí depois aquilo... Né? É porque o relacionamento do filho com a mãe, principalmente... Nesses ambientes familiares, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, onde tem muitas projeções de mãe no filho, de filho com a mãe, de pai com filha, isso fica muito estreitado, irmão. A gente não está 24 horas do dia amando nossa mãe, não. Você é testemunha. De quando sua mãe liga, você... Ai... Oi, mãe. Olha a falsidade. Ô, oh, meu filho, então, você já foi no médico? Já, mãe. Olha só, pega o caderno. E o Arthur, tá bem? E o João, tá bem? Oh, fala com ele. Tá bom, mãe. Eu vou... Tô me arrumando pra ir pro culto. Tá bom, então você faz o seguinte, eu sei que... Tá bom, mãe. Olha aí, ó. Não é só amor, não, mãe. Tá bom, mãe. Já fui, já. Tá bom, sei que... Olha, mais uma coisa, você... Acabou, cara, tchau. Você faz isso, ó. Não é só amor, não, gente. Então a gente tem que ter esse olhar mais humano para a nossa mãe. A gente endeusa muito a nossa mãe porque a gente foi ensinado a fazer isso. E ela está num lugar, tanto ela como o pai... Eu falo hoje da mãe não só por ser o Dia das Mães, mas porque ela é a primeira figura que se apresenta na vida quando a gente vê o mundo. É o primeiro olhar. A primeira impressão do bebê é ela que dá. O primeiro sintoma no bebê de afeto, de carinho, está no olhar desta, chamada mãe. Então, nós... somos quase que obrigados a não ver imperfeição nelas. Porque se você admitir que a sua mãe possa ter algum tipo de imperfeição, ou se você admitir que em dado momento, ao longo da sua vida, ela cometeu equívocos na sua educação, você se enche de uma coisa chamada culpa. Ué, tem muitos filhos que estão muito mal nesse dia por culpa. Culpa. E é uma culpa, digamos assim, geracional. Nós, filhos, carregamos muitas culpas em relação a eles. Culpa que fez com que, não em relação à mãe, mas em relação a essa função paterna, fez o Fábio Júnior escrever aquela letra maravilhosa. que quando você ouve é emocionante, né? Pai, você foi meu herói. É, já ouviram a letra toda? Ele, para escrever essa letra, ele deu um salto para além do símbolo pai. Ele não conseguiria escrever essa letra se ele não visse o homem por detrás do pai. E às vezes, para a gente, inclusive, estreitar no nosso coração um sentimento mais verdadeiro com as nossas mães, a gente tem que olhá-la por inteiro. É mamãe. É a mulher do meu pai, como diz o Falcão. Sabe por que, que o Falcão cantou isso? Ai, minha mãe, com essa música dele? Ai, minha mãe, que letra, né, cara? Ah, minha mãe, só que o Falcão não é nada burro. Tudo que esse cara não é burro, o Falcão mesmo, o Brega, ele é muito inteligente. Quando ele canta, ai, minha mãe, é a mulher do meu pai. Aí, gente, meu Deus, sabe o que ele está querendo dizer? Minha mãe é a mulher do meu pai, eu tenho que entender isso, ela não é minha. Eu vou crescer e eu terei que fazer esse atravessamento difícil de entender que minha mãe é quem? A mulher do? Não, a gente não consegue, porque às vezes o filho, porque a mãe muitas vezes colabora para isso, o filho toma a mãe como seu objeto de amor e tudo a partir dali tem que ser pelo exemplo desse objeto. Então, eu só vou conseguir arrumar alguém para namorar se for igual à mamãe. A sua comida não está igual da mamãe. Porque mamãe não fazia assim. Porque a minha mãe, fulana, a minha mãe, ah, para! A mulher vai gritar, eu não sou a sua mãe. Sua mãe é a mulher do seu pai. Sim ou não, irmão? Aí fica esses homens que não crescem, e não entendem o que Falcão está querendo dizer com muita simplicidade. E eles casam, constituem família, mas ficam presos ao desejo da mamãe. E nós temos que aprender a renunciar ao desejo delas. Porque se nós não fizermos esse movimento, por elas é difícil. Porque pela mãe, a gente vai ficar eternamente ali. E quem chega para se relacionar com a gente vai ter que passar pelo crivo. Quem é? É a Joaquina. Minha namorada. Sua o quê? Namorada. Ah, tá bom. Depois a gente conversa, depois. Depois, mais tarde, o que houve? Não fui com a cara dela. E sinto no meu coração, da parte de Deus, que não é a pessoa certa. Não é? Não é. Sinto no coração. Olha, coração de mãe. Se engana assim, irmão. Se engana assim. Coração de mãe se engana. Porque a mãe é essa que tem esse zelo eterno por nós. E quando vem os filhos dos filhos, acabou. Quem é que vai cuidar do seu filho? Quem deveria cuidar do seu filho? Quem deveria cuidar do filho? O pai? Não. Quem é que cuida? Olha, você não... Tá errado. Não, meu velho, não é assim que eu fazia com você, não. Aí a gente deveria chegar, tá bom, mamãe. A senhora não fazia assim comigo, mas deixa eu fazer assim com ele. Não, tá errado, ó. Tá errado. Não é assim que coloca porque a mãe é assim. A mãe é realmente uma coisa espetacular. Ela tem uma sabedoria milenar. Ela diz com muita convicção de tudo sobre tudo e diz, não me questione porque eu sei o que eu estou Eu sei o que eu estou falando. E quando você ouve, eu sei, quem está falando não é qualquer mulher ali da rua, nem a tua chefe, nem a tua irmã, não. Quem está falando? Aí você, bom, ela sabe o que está falando. Portanto, esse olhar é um olhar que deveria começar a mudar um pouco em relação à nossa mãe. Nossa mãe é a nossa mãe. É uma mulher que tem suas angústias. Quantas mães estão vivendo há muito tempo em depressão e o filho nem sabe? Porque elas precisam se mostrar fortes. Não, não tem que se mostrar forte. Mas precisa dar conta da casa, precisa dar conta da criação. E aí elas não podem revelar nem mesmo suas angústias. Ana estava assim, angustiada, profundamente angustiada. E orava, diz o texto, toda vez que de ano em ano se subia à casa do Senhor, ela aproveitava, chegava ali, perto do templo, ali estava o sacerdote Eli, e ela ia para um cantinho lá e começava a orar, orar. Em dado momento, Eli, o sacerdote, olhou para aquela mulher e a viu balbuciando e disse, meu Deus. Quando ela acabou de orar, ele vira para ela e fala assim, uma hora dessa você já chapada. É o que está lá, ó. Verso 13. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve... Pelo quê? Uma hora dessa, Ana. Ou seja, em relação à maternidade, o olhar social é sempre um olhar de cobrança, de juízo de valor. A mãe é muito cobrada. As pessoas acham muito romântico ser mãe. As pessoas acham muito bonito, é romântico, é divino, é a coisa mais linda do planeta. Gerar uma criança no ventre. Mas não é essa coisa que, do lado de cada sociedade, a gente imagina que seja. Só a mãe sabe o que, de fato, a maternidade representa. Porque, do lado de cá, juízos como esse de Eli, juízos como de tantas outras pessoas, em relação à maternidade, só que as pessoas não sabem que gerar 9 meses uma criança implica mexer com as emoções dessa mulher, com o psiquismo dessa mulher, com o corpo dessa mulher, com os afetos dessa mulher. É nesse momento da gestação que, se esta mulher não teve uma história muito boa na sua infância com a sua mãe, é nesse momento em que ela começa a entrar nesse lugar, porque nós não nascemos mãe e não nascemos pai. Amém? Sim ou não? Você nasceu mãe? Nasceu pai? Não, você se tornou. A gente nasce filho. Mas a gente só se torna pai quando o nosso filho nasce. É, gente? A mãe só se torna mãe quando ela tem um filho e passa a criar esse filho. Ok? Mas quando a mãe entra nesse lugar, não é um lugar assim tão cheio de flores como a gente imagina. Como profissional, eu sei o que eu estou falando. Como profissional, o meu olhar sobre uma mulher que chega na minha clínica e diz, a minha vontade, quando eu soube que estava grávida, era fazer uma besteira, a minha escuta não pode ser a escuta da maioria. Meu Deus, como pode uma mulher que está gerando um filho falar isso? Pode. Depende da história dessa mulher. Depende do casamento que ela está enfrentando. Porque tem muitas mães que, quando geram, passarão por aquele período de mudanças hormonais, de corpo, e automaticamente elas já imaginam, algumas delas, que o marido não mais vai querer nada com elas, vai perder o desejo. É muito difícil a maternidade, minha gente. É uma coisa linda, divina. Mas eu estou trazendo você para um outro olhar. É o juízo que Eli lançou sobre Ana. Ana só queria ser mãe. Ele fala, você já está bêbada? Ela falou, você está enganado, sacerdote. Eu só estou pedindo ao Senhor que abra a minha madre e me dê um filho. Aí ele falou, desculpa, então que assim o Senhor lhe conceda, a partir de hoje, tal, e ela engravida de Samuel. Portanto, o olhar social é sempre esse olhar de competição. Porque algumas mães querem gerar só por competição. Porque suas amigas casadas já estão grávidas, já tiveram filhos, e ela ainda não. Ela entra num ciclo obsessivo, e a busca pelo filho já não é mais aquela coisa natural. Ela quer engravidar porque ela também quer engravidar. Ela quer engravidar porque ela também quer fazer parte daquele momento onde a mamãe está lá. Ela também quer. E isso é bonito, mas perigoso. Quando mães querem engravidar para competir, quando jovens, mulheres, querem se tornar mãe para salvar casamento, não, talvez agora ele mude de ideia de sair de casa, agora ele sabe que eu estou grávida, lê do engano, porque em muitos casos o cara mete o pé mesmo, some na poeira e deixa aquela mulher lá com seu filho no colo, sem eira nem beira, muitas delas, sem uma formação, um trabalho, sem o que fazer, dependendo agora da boa vontade desse cara para assumir a criança. Bom, pelo menos Ana tinha um cara que chegava junto, né? O olhar, esse é o olhar social, competição, juízos, cobrança. E aí, vai vir quando, bebê? Por causa ontem. Calma, ainda estamos em lua de mel. E aí, já pensou no filho? Vai, cobrança. Daqui a pouco começa a cobrança da família também, em cima da moça. A mãe e o pai começam. Ei, vai me dar um neto, não? E o netinho, vem quando? Gente, eu tenho 53 anos, eu não sou avô ainda, eu tenho uma filha de 30, que se relaciona, e um filho também, de 29. Eu não tenho nenhuma pressa em ser avô. Deve ser alguma coisa assim extraordinária, né? Eu não faço nem ideia. Mas eu não estou neurótico. Oi, minha filha, eu já estou ficando velho, cabelo branco. Quando é que vai vir? Não, se vier, veio. Se não vier, amo meus filhos, os criei bem. E agora estou no melhor da minha vida. E eles seguiram suas vidas, cumpri bem a minha missão. Mas não, tem família que fica pressionando. Quando não é família da moça, é família dele. E aí? Quando é que vai vir o neto? Olha, ele queria ter um casal, hein? Olha a mãe aí. Ele sempre sonhou com um casal. Nem pergunta a mulher se ela quer ter um casal, 6, 7. Não, ele sempre quis ter um casal. E a pobre da mulher vai... Ainda mais quando casa e financeiramente está em uma condição onde a família do cara é que chega junto, ela está morando ali no terreno dele, em cima da casa da mãe. Aí começam as cobranças. E essas cobranças, elas desgastam a mãe. Quero caminhar para o final. Falei do olhar social, quero falar do olhar da própria mulher. Quando Ana, diz o texto, concebe Samuel, no verso de número 20, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou seu nome de Samuel. Chamá-el. Aquele a quem Deus chama, e Deus chamou mesmo o garoto. Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, tal. Mas Ana ficou. Não subiu dessa vez, porque estava amamentando. Eucana, mais uma vez, subiu para sacrificar. Ele, seus filhos, Penina. Ana, vamos! Agora eu tenho uma responsabilidade. Renúncia. A mãe é aquela que precisa passar pelo vale da renúncia. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, e eu não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor, dizendo que estava errado, eu não concordo, que eu não sou desses, mas realmente, numa determinada situação, eu estava passando com os meus filhos, ali próximo de casa, nós estávamos a pé, e passamos em frente a um bar com música muito alta, e uma jovem com um bebezinho de dias ali. Um copo de cerveja, nada contra. Não estou aqui emitindo juízo sobre... Mas um bebezinho de dias. E o negócio falou... E eu falei, meu Deus do céu, cara, coitado dessa criança. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, mas me deu uma agonia, porque parecia ali uma criança de 3 meses. Naquele ambiente barulhento. Ana entendeu. Vamos, Ana! Diz o texto. Não. Vou ficar aqui. Só subirei quando o garoto estiver desmamado. É a renúncia que a mãe passa, às vezes não podendo estar em muitos lugares, não podendo participar de muitas reuniões familiares, porque o filho nasceu, precisa de cuidado, precisa de maternagem, e ela vai ter que aprender a renunciar o seu prazer para cuidar daquela criança. Ela vai ter que aprender a renunciar muitas situações para poder cuidar daquela. Foi o que Ana fez. Portanto, o olhar da própria mulher para a sua maternidade deveria ser ternura, cuidado e amparo. Foi o que Ana fez. Verso de número 22 e 23. Olha aí. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Está aí. Portanto, a maternidade também passa por esse olhar da própria mulher quando se torna mãe. Porque tem mulheres que, quando se torna mãe, é como se não tivesse se tornado mãe. Larga a criança lá, ô mãe, segura aí, ô babalada. Aí joga no colo da avó, joga o garoto para qualquer lugar, se irrita. Algumas mães ficam irritadas, porque agora o filho a impede de estar na noite. Para que gerou? Para que permitiu a criança vir ao mundo? Para se irritar, essa criança? É o que acontece por aí, gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Quiçá alguns de vocês veem isso na própria parentela de vocês. De mães que, naquele momento, deveriam estar servindo como borda. Borda. Não cai. Aqui não cai. Tem uma borda aqui. O filho não vai ficar à deriva. Mas não, elas ficam enraivecidas com seus próprios companheiros, porque não entendem que naquela fase tem que haver renúncia. Porque sua mãe também renunciou quando ela nasceu para ficar cuidando dela. O olhar da mulher, da própria mulher, para a maternidade, ternura, cuidado e amparo. E aqui eu termino, porque o exemplo de Ana, minha gente, é algo assim extraordinário. Ana, ao contrário de muitas mães. Agora, pensa comigo. Uma mulher que não tinha filhos. Já a outra mulher do seu marido tinha vários filhos. E que deseja muito ter um filho, como ela. Ora ao Senhor, e o Senhor atende a sua oração. Abre a sua madre. Quando essa criança vem ao mundo, meu Deus, essa mulher ia sufocar esse filho, Samuel. Ela ia tomá-lo como um objeto agora de razão de viver. Daqui você não sai, daqui ninguém te tira. O garoto ia crescer, o garoto teria uma missão a cumprir, teria o seu caminho. Não, a mãe imporia sobre ele suas projeções, suas carências. E aí o pobre do garoto teria que ficar ali subjugado ao desejo da mãe. Ele nasceu para ser profeta, sacerdote e rei. Aliás, perdão, profeta, sacerdote e juiz. Mas se Ana não tem aquela visão maravilhosa que toda mãe deveria ter. Não, o filho não é meu para sempre. Ele terá o seu caminho a ser cumprido. O seu caminho. Não é o meu caminho. Pai e mãe deveriam entender isso. Que o filho nasce para seguir o seu caminho e fazer as suas escolhas. Não somos nós quem temos que escolher pelos nossos filhos. Temos que orientar. Temos que apenas educar para que em nós eles tenham bom exemplo. E a partir dessa referência, eles façam suas escolhas. Mas em alguns casos, a mãe impõe: não, você não vai ser sacerdote coisa nenhuma, não vai ficar no templo coisa nenhuma, e muito menos ser juiz. Você vai ser carpinteiro, Samuel. Eu sempre sonhei com um filho carpinteiro. Eu sempre sonhei em ter um filho que fosse marinheiro. Eu sempre sonhei com um filho que fosse médico. Eu sempre sonhei com um filho que fosse pastor. Eu sempre sonhei... Aí a pergunta é... Este é o sonho de quem? Da mãe. Mamãe, deixa eu sonhar. Posso sonhar? Posso. Serei profeta... Sinto esse chamado, serei sacerdote e serei juiz. É, filho, é. É difícil para a mãe, minha gente. Só Deus sabe. Como essa palavra aqui, inclusive, está chegando em âmbitos de afetos para quem está me ouvindo e mexendo. Eu sei que está. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que a mãe quer que o filho seja o que ela quer. Mas não, não pode ser assim. Ana entendeu. Depois que o garoto foi desmamado, verso 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo. Com 3 bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito o quê? Está aqui. Isso significa renúncia. O que Ana fez foi algo extraordinário. Eu não posso agora, porque eu não tinha filhos, o Senhor me deu, eu não posso agora impedir o plano de Deus na vida do meu filho. Eu não posso, por mais amor que eu tenha, por mais carinho que eu tenha, provavelmente a Bíblia não diz, eu acho que diz, eu não sei, se ela teve mais filhos. No verso 2, teve mais filhos, né? Mas naquele momento, seu primogênito... Ela entendeu, não, eu não posso atrapalhar a vida do meu filho. Eu não posso atrapalhar os planos de Deus na vida do meu filho. Eu não posso ser egoísta o suficiente para não permiti-lo ir. Eu tenho que deixá-lo ir. Amar também significa deixar ir. Amar também significa deixar ir. A mãe fica chorando. Síndrome do ninho vazio. Sei o que é isso, meu irmão. Minha filha foi, quando meu filho foi, e agora? E agora é você e Deus. Com seu companheiro, para quem é viúvo ou divorciado, refaz a vida. Vai sair com as amigas. Agora, eu sou viúva, meu filho foi embora, meu filho, era o único que dava sentido nessa casa, agora não tem mais ninguém. Tem sim, liga para Dona Rosita. Dona Rosita, minha amiga. Vamos para um salão desses de dança, vamos dançar? Sempre quis dançar, nunca pude. Cuidei de filho a vida toda. Labutei a vida toda, agora estou... Vamos lá conhecer a roda gigante lá do centro da cidade? Vamos conhecer o aquário, Rosita? Chama a Margarete. Vai viver a vida agora. Porque tem vida para viver. Mãe, pelo amor de Deus, sua vida não acabou porque seu filho se foi, porque seu marido se foi, porque a casa está vazia. Não, Deus está dizendo para você, você ainda tem muito o que viver. Você está aí? Tá. Então é porque Deus está dizendo para você, vá viver a sua vida agora. Viva! Sua casa vai estar cheia hoje, seus filhos virão, seus netos virão. Abrace, beije todo mundo e entenda que a missão foi cumprida. Cumprida. Como Maria. E se Jesus não fizesse aquilo, não colocasse ela nesse lugar, nem Maria suportaria. Naquele momento que ele está ali, ó, na cruz, todo desfigurado, ela chega. Ela chega como mãe. Coloca na sua cabeça, você vê o seu filho torturado, porque ele estava torturado ali. Como malfeitor, torturado, desfigurado. Agora, pensa numa mãe vendo um filho torturado nas muitas comunidades da vida. Pense em Maria. Ela chega com João, ainda muito novo, o apóstolo, e diante da cena, se ela olha com aquele coração de mãe, ela não suportaria. Jesus, de forma magnífica, coloca ela numa outra função materna. Maternidade é um lugar. Olha para ela e diz, mãe. Ele não disse, mãe, olha aqui o teu filho. Jesus é magnífico. Ele diz, mãe. Aponta para João e diz, o quê? Eis aí. Olha como é lindo isso. Olha como é lindo o exemplo da Tatiana. Por isso que nós demos um destaque aqui. Porque não são filhos biológicos. Mas ela trouxe para esse lugar. Abraçou essas crianças e trouxe para esse lugar. Jesus olha para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus conforta a alma de Maria, dizendo, eu tinha que nascer para essa missão. E você não vai ficar sem filho, mãe. Aquele que não abandonar pai, mãe, irmãos, irmãs, para me seguir, disse Jesus, não é digno de mim. Porque aquele que fizer isso, vai ganhar 100 vezes mais nessa vida. Irmãos, irmãs, pai, mãe. Tenho amigo, família, muitos irmãos. Mãe é um lugar. Que Deus possa abençoar todas as mães que aqui estão. Quero dizer a vocês que vocês são amadas de Deus. E que essa palavra, eu sei que vocês vão sair daqui ainda meio... O que foi exatamente o que ele quis dizer? Entrou, mas não entrou... Entendi, mas não percebi. Percebi, mas não discerni. Discerni, mas não aceitei. Aceitei, mas tenho que ruminar. É isso. A todas as mães, mais uma vez, um feliz dia das mães. A Ana, exemplo de renúncia, de ternura, de afeto, mas de entrega. A todas as mães que todos os dias precisam trabalhar dentro de si a ternura, o afeto, o carinho, mas a renúncia também. Que Deus abençoe.